Olá! Mulheres integrantes do MST de São Paulo realizam ato em frente à Syngenta e denunciam o uso de agrotóxicos no país. 8 de março levará às ruas a luta pelo fim da violência contra as mulheres e mais igualdade entre os gêneros. E veja também, análise de Miguel Stedley sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e os desdobramentos dessa ação para o governo brasileiro. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil está começando agora!
Central do Brasil.
Nesta segunda, dia 7 de março, mulheres integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realizaram um protesto contra o uso de agrotóxicos em frente à fábrica da empresa Syngenta, localizada em Paulínia, no interior de São Paulo. Cerca de 70 mulheres ocuparam a frente da empresa com faixas, grafites e palavras de ordem denunciando as mortes e o envenenamento da população por causa dos produtos químicos. A Syngenta é a fabricante de um dos agrotóxicos mais perigosos do mundo e que já foi proibido em mais de 50 países desde 1989. Aqui no Brasil, vem sendo colocada à mesa da população. O governo de Bolsonaro, defendido pela bancada ruralista, pretende ampliar o uso de mais agrotóxicos no país com a aprovação do projeto de lei 6.229, conhecido como Pacote do Veneno. O ato dá início às mobilizações da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra 2022 em São Paulo. Integra os atos no campo e na cidade com o lema Terra, Trabalho, Direito de Existir. Mulheres em luta não vão sucumbir. Bom, e hoje Miguel Stedley traz uma análise rápida sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e como essa ação está conectada com a aproximação do governo de Bolsonaro à Rússia na política brasileira. Confira.
Embarque imediato.
Como todo fascismo, o bolsonarismo é um sistema de ideias frágeis, baseado em respostas simples para questões complexas. Mas no caso do conflito entre a Rússia e a OTAN na Ucrânia, o discurso fácil de pôr a culpa no PT ou a mamadeira de piroca não dá conta da complexidade. Por isso, depois de muito tempo querendo ucranizar o Brasil, o bolsonarismo entrou em curto-circuito, com apoio de Bolsonaro a Putin. Assim como a diplomacia oficial, que ora apoia e ora condena a Rússia. Mas a aproximação do Brasil com a Rússia tem mais a ver com a pressão do agronegócio, dependente de fertilizantes desde que o governo Temer acabou com a presença da Petrobras nessa área e transformou o país no quarto maior importador de fertilizantes do mundo. Por outro lado, há anos o Brasil é um parceiro geopolítico da Rússia, através dos BRICS. O governo Dilma, por exemplo, se absteve sobre a anexação da Crimeia em 2014. Além disso, verdade seja dita, seja Bolsonaro, seja Lula, Joe Biden não confia em nenhum presidenciável brasileiro. Nenhum presidenciável confia em Joe Biden. O ideal é que, como sempre, o Brasil mantivesse certa autonomia e distanciamento. Mas a mídia e a OTAN criaram um clima em que não tomar partido é o mesmo que apoiar a Rússia. E nesse sentido, a condição brasileira de pária na diplomacia internacional vai continuar por todo esse ano.
Bom, a pandemia evidenciou os problemas sociais que o Brasil já vinha enfrentando. Entre eles, a crise econômica e a alta da inflação, que vem deixando famílias inteiras endividadas. O nível de endividamento médio das famílias brasileiras em 2021 foi o maior em 11 anos, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor divulgado em janeiro pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Nesta condição, estão os lares geridos por mulheres. Elas que mantêm o orçamento em casa também vêm sentindo o impacto desta crise. Vanessa Nakassato nos traz mais detalhes em reportagem.
Trilhos do Brasil.
Cerca de 70% dos brasileiros estão endividados, segundo uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio. A crise fez com que muita gente ficasse devendo no mercado. A situação atinge em cheio as mulheres, como a professora Thalita Roncolato. Ela dá aulas em uma escola municipal de Campinas, no interior de São Paulo, e com a pandemia perdeu a metade das aulas e do orçamento. Para honrar os boletos, ajudar os alunos em situação de fome e não ter que dispensar a faxineira que dependia daquele pagamento para sobreviver, pegou empréstimos que hoje somam 100 mil reais.
A gente vai entrando no cartão de crédito para ir comprando as coisas que precisa. Daí começou os empréstimos para pagar o cartão de crédito para entrar no rotativo. Daí quando você vê que você está pagando empréstimo, você está no rotativo do cartão de crédito, está pagando consignado, você está com limite comprometido. Eu falo assim, meu Deus, como eu pago amanhã?
A professora de teatro, Sheila Mara de Souza Rocha, também se endividou por falta de trabalho. Com a pandemia, parou com as apresentações e as aulas. Ela mora na periferia de São Paulo e passou a ter apenas o auxílio emergencial como renda, valor insuficiente para bancar todas as suas despesas. Uma delas é a dívida de 15 mil reais, feita entre 2020 e 2021.
Eu não tenho como comprar uma blusinha ou comer uma coisa diferente, é pagar boletos. E se aparecer um boleto que não estava programado, eu tenho que deixar de pagar alguma coisa.
A educadora Carolina Patrícia dos Santos mora na periferia do Recife e também vive situação delicada. Ela ensina idosas a fazerem vassouras com garrafa PET e ganha R$ 400 por mês, além do Auxílio Brasil. Com R$ 800, ela sustenta mais 11 pessoas que moram com ela, 7 filhos, netos e genros. Desde o início da pandemia, está com uma dívida de R$ 18 mil e o nome sujo na praça. O único cartão de crédito que tinha foi usado por familiares e nunca foi pago. Carolina conta que a alimentação da família também foi afetada.
A gente não come muita verdura, a gente não come fruta, a gente não se alimenta de carne. Praticamente a feira é arroz, feijão, fubá. E também quando eu tô com R$ 5, aí eu mando os meninos onde mata a galinha comprar carcaça, ou então osso que a gente bota no feijão para dar um gostinho e come.
Segundo a pesquisa da CNC, o nível de endividamento médio das famílias brasileiras em 2021 foi o maior em 11 anos.
Bom, com a proximidade do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, manifestações em prol dos direitos das mulheres e contra o machismo, a violência e a falta de igualdade entre os gêneros fará coro aos atos realizados no Brasil. O combate à violência contra a mulher é uma das pautas prioritárias dos movimentos e será a bandeira principal dos protestos. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da Violência contra a Mulher apontou que 86% das brasileiras perceberam aumento da violência contra elas no ano de 2021. O número é 4% maior que 2020. 68% das entrevistadas conhecem alguma vítima de violência. Para falar sobre o assunto, a Nalba Brazão Teixeira, integrante do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, conversa agora com Afonso Bezerra. Confira.
Entrevista Central.
Olá! Às vésperas do 8 de março, a Entrevista Central aborda um tema urgente e muito importante, a violência contra a mulher. Nós recebemos hoje a Nalba Brazão Teixeira, educadora do SOS Corpo, para tratar dessa pauta fundamental para a vida das mulheres. Bem-vinda, Nalba.
Muito obrigada, né, pelo convite.
Nalba, nesta terça, dia 8, em todo o Brasil, as mulheres saem às ruas, entre outras pautas, com o lema É Pela Vida das Mulheres. Como a violência doméstica, a violência contra a mulher, entra na pauta das manifestações?
Olha, esse tema da violência contra as mulheres é um tema que vem desde o início aqui do Brasil da luta pelo fim da violência contra as mulheres, que já está há mais de 40 anos, né? E esse ano a gente está trazendo esse tema pelo fim da violência contra as mulheres, e a gente diz contra as mulheres porque acontece de formas diferentes, né? As mulheres não são uma, são diferentes, são desiguais, são mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres urbanas, né? Então, a violência acontece com todas as mulheres, mas acontece também de forma desigual.
E relatórios, como o Fórum de Segurança Pública, apontam que a pandemia favoreceu esse aumento da violência contra a mulher, a violência doméstica. Por quê? Eu queria te perguntar exatamente isso, se você pudesse aprofundar um pouco mais, nos contar detalhes do que agravou, né? O que é que a pandemia agravou deste quadro?
As mulheres e meninas, porque também aumentou o número de abuso, de estupro, as mulheres e meninas ficaram dentro de casa. E a gente, o movimento feminista, já há muito tempo que vem dizendo que a casa não é um lugar seguro para as mulheres. A necessidade, né, de proteção de todas, né, de ficar em casa, as mulheres estavam juntas com seus agressores, né? E também durante esse período da pandemia, o que agravou muito também foi a falta das políticas públicas.
Analba, ao longo das últimas décadas, né, organizações e movimentos feministas têm pressionado o poder público pela criação de políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Quais foram as principais conquistas ao longo do tempo, né?
São ações de incidência junto ao legislativo, junto ao executivo, junto ao judiciário, e também, principalmente, frente à sociedade. O que a gente precisa é uma mudança radical de mentalidades, né? A gente viu agora, na pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, que elas fizeram sobre a percepção da violência, a percepção da sociedade da violência contra as mulheres, onde, na pesquisa, os que foram entrevistados, 90% das pessoas entrevistadas disseram que sabem o que é feminicídio, né? Sabem o que é feminicídio, mas não conseguem, a sociedade brasileira ainda não conseguiu fazer um levante contra isso, né?
Quais são os serviços que as mulheres vítimas de violência doméstica, né, podem procurar? Como é que a rede, como é que é essa rede de proteção para elas?
Olha, elas podem procurar, primeiro, a porta de entrada, a delegacia, os centros especializados de atendimento à mulher, que é a CEAM, né, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, né, também o juizado também. Elas têm que fazer essa procura para poder ser encaminhada e atendida. O problema maior é que desse governo Bolsonaro, esses serviços, 40% dos serviços já foram fechados, né? De 256 centros especializados em atendimento à mulher existentes até 2016, apenas 228 estavam em funcionamento, né?
Bom, os atos de amanhã acontecerão por todo o Brasil. Em Salvador, tem concentração de mulheres na Praça da Piedade a partir das 13 horas. Em Belo Horizonte, a concentração será na Praça 7 a partir das 18 horas. E em Porto Alegre, a Marcha das Trabalhadoras Rurais começa às 7 horas e 30 minutos. Para saber mais informações sobre as mobilizações, acesse as páginas dos coletivos para saber local e horário. Bom, agora vamos de sugestão cultural. Com o intuito de expor o que é violência doméstica e como ela é praticada e vivida por diversas mulheres brasileiras, duas atrizes decidiram produzir uma série para falar sobre o tema que nem sempre é percebido dentro de casa. Edi Veríssimo e Luciana Monique produziram a série Sobejo, Processo Indeferido, que será lançada amanhã, dia 8 de março, a partir das 19 horas. E logo após cada exibição, o público poderá assistir o espetáculo teatral Sobejo. A atriz Edi Veríssimo nos conta mais sobre esta produção.
Parada Cultural.
Meu nome é Edi Veríssimo, eu sou atriz, produtora, e junto com Juliana Monique, que também é atriz e produtora, idealizamos o projeto Sobejo, Processo Indeferido, uma série com 5 episódios, contando com a participação de 5 atrizes negras da cena baiana. Uma série onde ela vem para potencializar o ecoar das nossas vozes, utilizando o espaço da arte como esse espaço de militância e de guerrilha, baseado em fatos reais, que conta uma história de uma mulher chamada Georgina Serrá, que ao longo de 10 anos sofreu toda forma de violência. Então a gente não pode se calar mediante a qualquer tipo de violência direcionada à mulher. Assim, a gente convida você a acompanhar toda a programação de 8 a 14 de março, sempre às 19 horas, no canal do YouTube do próprio Projeto Sobejo.
Bom, é isso aí. O Programa Central do Brasil desta segunda vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Te espero amanhã no mesmo horário. Até lá. Tchau.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.